segunda passagem, Cristo acabou de rejar no Zadim, cega Judas e os soldados, Judas beza Cristo, e eles então prendem o mestre. Aí Paulo, desculpa Pedro, e chepe ele, puxa da espada e corta o pedaço da orelha de um guarda. E Cristo diz: guarde a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Se você acha, se você acha que se meu pai não quisesse me salvar, não teria mandado 20 legiões de espíritos? Na sua concepção humana, isso é conformismo. Não lutar contra a injustiça. Mas na concepção de Cristo, é submissão ao Pai com amor. Terceira passagem, a mesma, mais ou menos a mesma coisa. Pilatos pergunta a Cristo: cadê os seus que não vêm lhe salvar agora? E Cristo responde: se fosse para eu ser salvo, meu pai me salvaria. Na sua visão, conformismo. Na visão de Cristo, vivê-lo karma, vivê-lo destino petachado, com em relação amorosa com Deus. Eu acho que isso responde a sua pergunta. O que você chama de conformismo, eu chamo em estado de graça, em estar em comunhão com Deus. Para você é conformismo. Desculpa, só estou querendo lhe mostrar a ideia humana e a ideia espiritual sobre o mesmo assunto, a partir da mesma ação. O conformismo vive a matéria pela matéria, com os valores materiais, a subordinação ao destino, ao karma, a Deus, vive o mesmo acontecimento no seu reino espiritual de forma diferente.
Joaquim pediu para eu ler aqui os comentários da telinha. Gabriel, sobre esse negócio dos governantes, sempre pensei que Deus poderia mandar um governante guiado pelos espíritos para que as coisas pudessem mudar para melhor, mas você falou tudo ao contrário. Adilson responde:
mas veja, se ele mandou o governante para ser do jeito que é, como ele vai mandar um outro para ser diferente? Incongruência de Deus. Em Paulo está escrito assim, e o Cristo fala a mesma coisa: respeite os governantes, porque eles foram escolhidos por Deus. Então não é o voto que coloca um governante. O voto é apenas uma teatralização para Deus colocar quem ele escolheu. E ele escolheu exatamente aquele para que ele agisse exatamente da forma que ele age. Ou seja, vou falar na linguagem de vocês, cada povo tem o governo que merece, como karma. E quem diz isso é Paulo e Cristo, não sou eu não, viu?
Bem, então vamos aqui aos outros comentários. Adilson respondeu: seremos sempre impelidos para agir. Exato, agir amorosamente. Gabriel, não seria, por exemplo, se Deus colocasse Jesus ou algum espírito evoluído para governar a Terra? Adilson responde: quanto mais vicissitudes, mais a prova se enriquece. Estamos num mundo de provações.
Leia aquilo que ele falou sobre governar a Terra.
Sobre esse negócio dos governantes, sempre pensei que Deus poderia mandar um governante guiado pelos espíritos. A pergunta é a seguinte, não seria, por exemplo, acho que seria melhor, né, se, por exemplo, Deus colocasse Jesus ou algum espírito evoluído para governar a Terra?
Mas Jesus já governa, Jesus não, Cristo, já governa a Terra. Ele é o governador geral da Terra. Então, se ele é o governador geral da Terra, a guerra acontece porque ele faz acontecer. Veja, o problema não está no que acontece, está em você querer coisa melhor. Mas o melhor para você, espírito, é o que acontece. Moço, deixa eu falar uma coisa. Lembra agora há pouco que já teve aquele problema no Brasil? De corrupção, de roubar o seu dinheiro? Me perguntaram sobre isso há muito tempo atrás. E eu respondi com uma outra pergunta. Me diga uma coisa. Por que você está vivendo hoje no Brasil, neste momento? Ou seja, é vítima, entre apa, deixa roubalheira. Porque não é outro. Porque você não nasceu no outro país onde isso não há? Por acaso? Não, por karma. Então veja, quando você constata que alguém roubou um dinheiro público, você pode viver no reino do homem. E aí você pode se fatiar, acusar, criticar, fazer campanha contra. Agora, quando você vive o seu próprio reino, você recebeu uma excelente oportunidade para exercer o amor, o perdão. Se não houvesse esse roubo, você não teria a quem perdoar, a quem amar incondicionalmente. Então veja, Jesus Cristo, o Cristo, por ordem de Deus, submetido a Deus, é quem, governando a Terra, fez nascer no Brasil os espíritos que precisavam ter a oportunidade de perdoar. E para isso, fez como governantes aqueles que iriam roubar. Acabou. O problema é que reino que você vive. Se você vive o reino da matéria, você vai sofrer, acusar, xingar. Se você vive o reino de Deus, você louva ao Pai e pela oportunidade de amar.
Então, continuando aqui os comentários, Elaine diz, o melhor é o que está acontecendo agora, melhor para a evolução.
Melhor para o espírito. Melhor para o espírito. É aquilo que nós disse lá atrás. O livre-arbítrio não pode ser do homem, porque o melhor do homem é diferente do melhor do espírito. O espírito agradece quando o presidente do país que ele vive rouba, porque ele tem a oportunidade de exercer o perdão. O ser humano acusa, xinga e se sente lesado.
Adilson comenta, para vencer o individualismo precisamos viver em um mundo individualista.
Não só isso, precisa viver num mundo individualista onde o seu individualismo seja atacado. Se o seu individualismo não for atacado, você não consegue vencer o seu individualismo, porque nem sabe que é individualista.
Elaine complementa, né? Se fosse diferente, não teria o mesmo efeito. Adilson comenta que quem vencer o individualismo estará preparado para o mundo de regeneração.
Não, também não é isso. Este ainda não é um mundo de realização, é um mundo de provas. Quem provar que está disposto a vencer o individualismo, mesmo que ainda não consiga vencê-lo totalmente, viverá um mundo onde terá então a oportunidade de se regenerar, de se mudar completamente. Não é? Não se exige neste mundo 100% de aproveitamento. Quem tiver meda xírico, cato e meio, passa.
Eric, o pessoal de São Carlos pergunta: como fica a superação dos karmas se no mundo interno... Como fica a superação dos karmas no mundo interno se o mundo externo é só teatro?
O karma não está no mundo externo, está no mundo interno. Veja, o karma não é alguém roubar o dinheiro público. O karma é você se sentir roubado, você se sentir ousado, você se sentir traído. O seu karma não está no ato, mas está na forma como você sentimental, como você reage ao ato. Então sim, você vence o karma no mundo interno, vencendo o sentimento que bota a partir dos acontecimentos da vida.
A Lag pergunta: e por que existem missionários que vêm na Terra para tentar acabar com esta corrupção? Por exemplo, o movimento da Inconfidência Mineira.
Para lhe dar um lado da moeda. Veja, tudo é prova. Prova para ver se você fica preso ao certo e errado. Então tem que haver o que você acha errado, mas tem que haver o que você acha certo. Como eu disse, o caminho é o do meio, e não sair de uma ponta e ir para outra. Não é você consular o errado e querer viver o certo. Mas o problema é você nem achar certo em umas coisas, nem errado em outras. Então não importa se você acha certo ou errado. O que importa é se você acha bem ou mal. E o bem não é fazer o certo. O bem é estar em comunhão interna com Deus. Não importa o que está te fazendo por fora. Se esses inconfidentes, eu não vou entrar em detalhes, mas se os espíritos que viveram esta encarnação com a história dos inconfidentes achavam que estavam fazendo certo, eles ainda estavam vivendo mal, porque estavam em comunhão com as ideias deles e não com Deus. Agora, se eles faziam, mas internamente negavam a intencionalidade, buscavam a comunhão com Deus, eles estavam no bem. Então o problema não é o que acontece para fora. E não pode se padronizar o externo. Porque Deus julga a intenção e não a ação. O que importa é a intenção e não a ação. A ação pode parecer certa, mas se a intenção estiver fundamentada no egoísmo, no que eu quero, no que eu acho, no individualismo, ela não levou a Deus.
Gabriel comenta: então a Terra nunca vai ser evoluída, pois sempre vai ter egoísmo, entre outras coisas. Pois isso é reflexo da vida material. Sempre vai ter corrupção, roubo, entre outros.
Não! A Terra possui tudo isso porque ela é mundo de provas e expiações. Quando ela não for mais mundo de provas e expiações, isso diminuirá até acabar. E outro planeta que será então local de encarnações de espíritos em provações e expiações será assim. A Terra não é má, ela está, ela é conhecida pela soma das características dos seus habitantes espirituais. A Terra é egoísta, ou a humanidade, a sociedade espiritual que habita a Terra, é que caracteriza ela como egoísta, porque essa sociedade espiritual é egoísta, está neste trabalho de luta contra o egoísmo. Agora, quando a Terra não mais receber esses espíritos, ela deixará de ser e outro planeta ser lá, porque o planeta não é isso ou aquilo, mas ele é o resultado da soma das características daqueles que o habitam. Aliás, como diz o Espírito da Verdade, quando é perguntado se um dia a Terra poderá hospedar os espíritos mais elevados, e eles dizem, e o Espírito da Verdade diz, claro que sim, faça por onde ela possa hospedar, ou seja, eleve-se você. Então, filhos, se não tem mais a pergunta, vamos fazer nosso trabalho de doação, né? Como eu sempre oriento, é a hora de nós fechar os olhos, ou não, sentar, ficar de pé, não importa o externo, mas conjugar o seu interno com Deus. Vamos olhar para dentro de nós e eliminar de nós todo o egoísmo, ou seja, não vamos pedir nada para nós nem para ninguém, mas vamos apenas deixar puxar através de nós, através da música, do íntimo da música, o nosso reino real.